Fala galera, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Descomplicado. Se você quer entender um pouco mais sobre doutrina espírita de forma leve, descontraída, mas sem perder o senso doutrinário, você encontrou o lugar certo. Já já nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada. Bom, então, boa noite. É um prazer aqui estar realizando um sonho de realizar a gravação aqui do podcast com meu irmão, Marcelo, que é um estudioso também da doutrina espírita de muitos anos, já foi palestrante espírita, já psicografou obra espírita, e, enfim, é um trabalhador espírita. E para mim é um prazer, porque ele sempre para mim foi um exemplo no trabalho na doutrina, e sempre foi uma inspiração, então é um prazer te receber aqui no podcast para a gente poder falar um pouquinho sobre um tema que até que você que sugeriu, né, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do bem-aventurados os aflitos. E quando eu fui realizar... Desculpa, eu sei que eu tô falando bastante aqui, mas se apresenta aí antes da gente começar a falar.
Bom, eu sou Marcelo Damasceno, irmão do Antônio Fortunato Júnior. Sou um trabalhador espírita, sou participante da doutrina e também tenho uma experiência como colaborador da revista eletrônica O Consolador, que pode ser lida no site www.oconsolador.com.br. E uma das minhas maiores alegrias como espírita é poder dizer assim: o que, que você faz? Aí eu falo: eu sou evangelizador, é a minha maior alegria.
Legal, né? Até okay. Porque uma das nossas tarefas como espíritas, né, é divulgar a doutrina, né? E sermos evangelizadores, isso. Além de estar... Na verdade, quando a gente evangeliza, a gente se evangeliza primeiro antes de evangelizar o outro, né?
Isso.
E aí, sobre isso. O nosso tema de hoje, que é Bem-aventurados os Aflitos, eu tava pensando aqui, né? A gente vive num mundo hoje no qual... A gente observa muitas situações nas quais as pessoas estão sofrendo, né? Perdas de familiares, doenças, problemas financeiros, problemas afetivos. E nesses momentos as pessoas costumam muito questionar a existência ou a presença de Deus, de que forma Deus está sendo justo com essas pessoas, né? Elas se consideram, de certa forma, injustiçadas. Deus me abandonou agora nesse momento, porque por vezes ela não consegue observar qual é a origem dessas aflições, dessas vicissitudes pelas quais ela está passando, né? E aí, que isso te traz de reflexão?
Bom, traz como reflexão que Allan Kardec foi de uma sabedoria ímpar quando ele dividiu as causas das aflições em causas atuais das aflições, ou seja, muitas das aflições pelas quais nós passamos são responsabilidade nossa dessa existência. Claro, nem tudo que acontece na nossa vida, nem toda aflição é consequência do que nós fizemos nessa vida. Então, existem consequências anteriores das nossas aflições atuais.
Legal. E uma coisa que eu penso muito, desculpa te interromper, não sei se você ia continuar agora. Claro. Mas é que eu acho que o ponto de inflexão... É porque tem muita gente que nos ouve aqui que também é simpatizante, não conhece muito a doutrina, né? Tá conhecendo. Então é importante a gente colocar aqui... Quer dizer, um dos pilares da doutrina é que nós acreditamos na pluralidade das existências, né? Na possibilidade isso. De reencarnação, né?
Correto. Agora, uma outra questão também, Júnior, é que... Nem toda aflição ela tem uma causa atual ou anterior. Só o fato de nós vivermos em um mundo de provas e expiações, comprovando a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, no nosso mundo de provas e expiações, aquilo que não é uma consequência de um ato nosso é uma prova simples. Ou seja, só o fato de viver no mundo como o nosso, nós estamos sujeitos às provas, às aflições.
Mas qual é a diferença, então, entre essa prova e uma aflição que é oriunda de uma causa anterior ou presente. Então, a prova, na verdade, ela não tem relação com situações passadas ou presentes.
Vamos supor, eu trabalho numa empresa que tem uma pessoa muito malvada. Má mesmo. Pessoa nefasta. Eu, nessa encarnação, né, procuro levar uma existência reta, uma existência pura, não cometi nenhum mal em termos profissionais e de trabalho a ninguém. E também, que eu me lembre, eu não tenho nada no meu passado espiritual que exigisse uma expiação desse tipo. Mas eu passo por uma prova e sou demitido do trabalho simplesmente porque o cara não gosta de mim. Isso é uma aflição, mas não tem nenhuma causa de algo que eu fiz nessa ou em outra existência. É uma provação.
É interessante essa questão da provação, né? Porque nós temos... A provação é como se fosse uma prova... Quer dizer, a prova está redundante. A provação é como se fosse um teste para verificar se nós atingimos determinado atributo, né? Então, com relação ao trabalho, vamos ver se o Marcelo aqui ele atingiu o atributo paciência, se ele desenvolveu, né? Então, vamos enviar uma aprovação relacionada a esse atributo que estamos querendo verificar, né? Se foi desenvolvido ou não, né?
Puxa, perfeito, isso mesmo. O objetivo das provações é esse. É testar o nosso aperfeiçoamento. Ou seja, toda aprovação ela acaba sendo utilizada em nosso próprio favor. Se eu não conseguir ultrapassar a aprovação a contento, eu serei convidado, entre aspas, a passar por novas provações até conseguir justificar a minha melhoria nesses aspectos, em determinado aspecto.
É interessante, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não sou uma pessoa impaciente, ou eu não sou uma pessoa egoísta. Vamos pegar assim, por exemplo, a vaidade, né? Eu não sou vaidoso, 10 anos sem ser uma pessoa vaidosa. E a pessoa fala, não, beleza, eu transpassei esse obstáculo da vaidade, né? Mas no 11º ano ela voltou a cair novamente. Isso significa que ela retroagiu?
Não. Ela simplesmente não conseguiu ultrapassar aquela prova. E o melhor de tudo é que nós, à medida que estamos nessa senda de progresso, nessa estrada de progresso, a gente consegue cair em si. Então, a parábola do filho pródigo ela é válida para várias questões da nossa vida, porque em vários momentos de equívocos, em um determinado momento, eu vou cair em mim. Puxa, realmente, eu fraquejei na vaidade. E aí vão vir outras provações para que eu seja testado e comprove para mim mesmo, para minha própria consciência, que eu já ultrapassei aquela necessidade.
Legal, legal. Então vamos rememorar aqui. A gente estava falando que as vicissitudes da vida elas podem ser relativas. As situações que eu pratiquei no presente, situações do passado, ou não ter relação alguma com nenhum ato pretérito ou presente, simplesmente é uma provação. Isso é uma característica dos planetas de provas e expiações, né? Que é a classificação do planeta Terra como um planeta de provas e expiações que é habitado por espíritos imperfeitos. Mas uma questão também que sempre vem à mente é... Tudo que eu faço nessa vida, assim, digamos que eu tenha atitudes ruins num determinado assunto, né? Eu vou ter que resgatar ou espiar essa situação necessariamente na minha próxima encarnação? Em que momento essa quitação do débito vai acontecer?
Bom, eu acredito que a quitação do débito, ela ocorre conforme a nossa necessidade. Nem sempre pronta. Vou lembrar um exemplo. No livro Ação e Reação, André Luiz conversava com um instrutor druso, perguntando sobre essa questão das expiações. E se ele conhecia alguém que já tivesse mais necessidade de uma expiação muito dolorosa, como, por exemplo, um acidente aéreo. E aí o Druso explicou que dois espíritos trabalhadores de nosso lar, eles já vinham há muitas existências tentando ascender a estâncias, a regiões superiores. Só que eles não conseguiam. Então eles foram pedir ajuda aos instrutores deles, e os instrutores fizeram uma regressão de memória, e esses espíritos foram relembrados que 6 encarnações atrás eles tinham cometido o crime de empurrar algumas pessoas do topo de uma torre. E eles precisavam ultrapassar aquela expiação para poder ascender. Então, eles pediram. Então, tá, a gente quer isso agora. Nós estamos prontos para essa expiação. Ou seja, ela só veio 5 existências depois.
Legal. Então, isso vai ser avaliado na realização do planejamento reencarnatório do espírito, né? Aqueles espíritos que atuam nessa função de realizar o planejamento, né, o planejamento estratégico da reencarnação do espírito, vão avaliar, né, se é o momento necessário para que isso, para que o espírito, porque Deus não coloca ninguém em situações nas quais ele não possa dar conta do recado, né?
Correto.
Então, eu quero passar por essa expiação agora, mas talvez você ainda não esteja fortalecido o suficiente para tal situação. E você falou um ponto aí que eu achei interessante sobre essa história que você citou do livro do André Luiz, que eles tiveram que fazer uma regressão de memória. Isso significa que eles esqueceram o passado, né? E aí eu te pergunto, quer dizer, o espírito, no momento em que ele reencarna, ele esquece do seu passado. Na verdade, o passado dele continua registrado ali no seu perispírito, mas está inconsciente, está ali dentro dele, né? Mas ele não lembra, né? Não está na sua memória recente ali as situações que ele viveu em vidas anteriores. De que forma isso ajuda o espírito a enfrentar as situações de aflição?
O esquecimento do passado, ele, na verdade, é uma das maiores bênçãos que nós temos e que nós não prestamos atenção. Porque imagina, se eu fico de uma hora para outra senhor de todo o meu passado, isso atrapalharia, eu estou supor aqui na Terra, isso atrapalha o meu progresso. Eu estou num plano espiritual, desencarnei. E de uma hora para outra, eu fico senhor de todo o meu passado. Isso vai atrapalhar também o meu desenvolvimento evolutivo no plano espiritual e até o planejamento de futuras encarnações. Ou seja, os meus guias, os meus orientadores, eles só vão permitir que eu relembre daquilo que for necessário e daquilo que eu consiga suportar no momento. Essa, pelo menos, é a opinião que eu tenho, segundo os ensinamentos de André Luiz, através de Chico Xavier, os ensinamentos de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco.
Então, nem todas as nossas experiências passadas, quer dizer, nem todas as lembranças das nossas experiências passadas vão nos ajudar a nos manter equilibrados e a solucionar situações que aconteçam no nosso dia a dia, né?
Não, isso mesmo. Tanto que, assim, no atendimento que nós costumamos fazer, nos grupos de Facebook, algumas pessoas pedem assim, aonde eu consigo fazer uma lembrança do passado, fazer uma regressão de memória confiável? E a maneira que eu respondo é a seguinte: foge da regressão de memória como o diabo foge da cruz. Porque se você tivesse que lembrar do passado, você já não renasceria com o esquecimento do passado. É uma bênção. Eu não canso de repetir isso para os companheiros. O esquecimento do passado é uma bênção maravilhosa para o nosso desenvolvimento pessoal.
Verdade, né? Imagina você lembrar de uma situação péssima que você viveu com uma pessoa muito próxima, né? Que você ame muito, mas que você se recorde que outra encarnação talvez ela tenha te feito um mal extremo, né? Isso talvez dificultaria essa possibilidade de reconciliação. Né? A gente tem muito mais facilidade de manter uma relação afetiva e amigável com as pessoas que a gente ama, né? Do que com aquelas pessoas que fizeram algum mal em algum momento pra gente, né? Enfim. Isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais também, porque essa questão que você colocou do Facebook é interessante, né? Porque o Facebook, ele tem muitos grupos espíritas, né, que, quer dizer, que conversam sobre espiritismo, pessoas interessadas sobre espiritismo, e muitas pessoas entram nesses canais para pedir ajuda, né?
Correto.
Como é que é essa situação?
Bom, eu faço postagens nesses grupos e as postagens que ocorrem neles aparecem como prioridade sugerida na minha linha do tempo. Então, às vezes aparecem pessoas simplesmente fazendo questionamentos simples, como fazer uma regressão de memória, como eu consigo saber meu futuro, como é que eu acesso, como é que eu vou descobrir quem é meu orixá. Ou seja, tem questões de tudo. Tem pessoas espíritas mesmo e tem simpatizantes. Ou, por exemplo, hoje, uma questão interessante que eu respondi foi uma pessoa que estava questionando qual o tipo de mediunidade de maior incidência nas reuniões mediúnicas. Bom, eu tive que responder conforme a minha pequena experiência e o meu conhecimento. A maior incidência na ordem são a incorporação, que dos espíritos que tem lá a incorporação atormentada, a inspiração também, porque alguns espíritos se manifestam através da inspiração, e os médiuns que são chamados de doutrinadores, eles são inspirados pelos seus guias, e tem os médiuns passistas também nessas reuniões. Então é assim que funciona. Ao mesmo tempo, algumas vezes aparecem pessoas desesperadas, deprimidas, pensando em se matar ou sofrendo pela perda de um ente querido. Então a gente tem que estar pronto. Se a gente se predispõe a ser útil, a gente tem que estar pronto para fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Eu não vou responder com base no meu achismo. Eu vou responder com base na doutrina. Uhum. Então, é assim que funciona.
Bom, então isso só demonstra a quantidade de espíritos sofredores que temos encarnados aqui no planeta, né? E acho que é inerente à condição do planeta que essas situações aconteçam. Então, as aflições e as vicissitudes, uma hora ou outra, elas vão acontecer. A vida não é essa vida de família margarina, não é essa vida de Instagram.
Não.
A vida real é as pessoas passam, sim, independente da classe social, da origem, da cor, todas vão passar por vicissitudes, vão passar por limitações. Aí eu te pergunto, qual é a melhor... Já que eu vou passar por isso, qual é a melhor forma que eu tenho de passar por essas aflições?
Por essas aflições? Olha a lógica do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Após esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, Allan Kardec colocou o livro O Cristo Consolador. Ou seja, veio o problema, a doença, e no capítulo seguinte vem o remédio. Então, o capítulo 6, O Cristo Consolador, é baseado em dois pilares. O primeiro, uma afirmação de Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve o meu fardo. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Ou seja, uma afirmação do evangelho literal de Jesus. E o capítulo continua, após Kardec falar nos itens seguintes do Cristo Consolador, são mensagens do Espírito de Verdade. São lá algumas mensagens do Cristo, do Espírito Verdade, o Espírito de Verdade. E a gente tem que concordar, Júnior, com alguns estudiosos da doutrina espírita, como Cosme Massi, como Humberto de Campos, como Haroldo Dias, de que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, como está afirmado lá no capítulo 9 do livro Missionários da Luz, quando o Alexandre está fazendo uma palestra para alguns candidatos a médiuns, e ele fala: confiai no Senhor, no Espírito de Verdade, que é o próprio Senhor. Então, tem a doença, o problema, no capítulo 5 e no capítulo 6 tem um remédio, que é a maneira de nós conseguirmos ultrapassar esses problemas, essas dificuldades, como você falou.
Legal. E aí, quer dizer, temos o problema, temos o remédio, então claramente a gente identifica que vamos passar por vicissitudes e problemas. Ok. Então, naturalmente, a gente conclui que felicidade plena no planeta Terra não existe. Mas eu te pergunto, algum dia será que poderemos aspirar essa felicidade plena? E quando?
Com certeza. Quando nós chegarmos ao estado de espíritos puros. Na verdade, a felicidade plena. Eu acredito que já no estado de regeneração, para no estado de aprimoramento espiritual, a gente, quando chega no estado de espírito puro, nós já estamos num grau de felicidade, porque a nossa identificação com o Pai é tal como aquela que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, quando eu sou um com o Pai, eu não preciso de mais nada, eu já sou muito feliz. Eu já serei muito feliz.
Beleza, excelente, cara. Marcelo, obrigado, meu irmão. Obrigado pela tua participação aí. Fico muito feliz da gente estar gravando junto aqui, dizer que eu te amo. E que as portas estão abertas aí pra gente gravar. E se você quiser gravar também os áudios e me mandar pra gente divulgar aqui, vai ser um prazer a gente continuar fazendo isso e divulgando a doutrina. Você quer deixar uma mensagem final aí pra gente?
A mensagem final é... sempre assim, Jesus. Então, Jesus, eu estava há pouco, eu recebi um texto, uma mensagem no meu grupo de WhatsApp do Estudo Sistematizado lá do Amparo, falando de alguns vídeos que tem no YouTube, num canal bíblico chamado Canal Mórmon. São interpretações literais do Evangelho de Jesus de filmes de Jesus, onde aparecem atores muito inspirados em interpretações magníficas. E uma dessas, desses textos, Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho mesmo, não tem outro. Isso, obrigado, Júnior, pela oportunidade.